Atividade Brasil.
Bem, gente, são 9 horas e 16 minutos. A você que nos acompanha a partir desse momento pelas plataformas digitais, pelo perfil da Rádio Natividade no Facebook, pelo meu perfil pessoal, você que nos acompanha no YouTube e também pelo natividadefm.com.br. Bem, vamos dar sequência a essa discussão envolvendo o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Natividade. Né? Já é público e notório a situação crítica, né, pela qual está passando o Natiprev, e a gente vai tentar lançar um pouquinho mais de luz sobre esse assunto tão importante, já que ele diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos municipais. Ouvimos ontem o prefeito de Natividade, Marcos Antônio Toledo, Taninho, e vamos ouvir hoje o do outro lado, né, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, que representa toda a categoria. Presidente Eliezer Marchiotti. Eliezer, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, Eliezer.
Bom dia, Vandes.
Presidente, que a situação do Natiprev é complicada, isso é fato, está pacificado já, né?
Sim, não só do Natiprev, como a de todos os, a maioria dos regimes próprios de previdência, né? Foram criados no passado, não foi pensado nesse futuro, e aí você tem uma situação complicada com institutos de previdências próprias, Brasil afora.
Eu perguntei, fez esse questionamento ao prefeito ontem, o Eliezer, e faço a você também a mesma pergunta. Você disse que o problema hoje aflige a grande parte dos institutos próprios, a não ser os grandes fundos, né? É um pouco diferente. Aqui em Natividade ele foi criado, por exemplo, acho que nos anos foi 90, Eliezer.
Foi a criação do Natiprev, ela foi complicada. Vou falar bem rápido sobre essa questão da criação.
Vou fazer essa cronologia lá de trás, desde o início, né?
Em junho de 93, para ser bem exato, em junho de 93, nós fomos já surpreendidos na prefeitura com a mudança de regime, CLT para estatutário.
Certo.
Né? Então, e aí foi criado um fundo chamado. Foi colocado no contra-cheque uma coisa chamada Previdência Própria. Mas aquilo ali permaneceu até 1997.
E que era uma novidade.
Era uma novidade. Uhum. E foi uma novidade caótica, diga-se de passagem. Porque você mudou o regime, parou de contribuir para a Previdência, mas também não criou o fundo municipal. O dinheiro ficou sendo gerido, o dinheiro foi para lugar nenhum. Ele ficou na prefeitura durante meados de 93, 94, 95, 96, só em 1997... E uma ação do sindicato, já movida em 1996, fez com que o instituto fosse criado em setembro de 1997. Então ainda ficou essa lacuna aí de...
Criou tipo uma espécie de limbo nesse período de 4 anos, aproximadamente.
Um limbo de contribuições previdenciárias nesse período.
E aí?
E aí que nós conseguimos fazer judicialmente que o fundo fosse criado em setembro de 1997, e começaram os recolhimentos para o Natiprev.
A partir de?
A partir de setembro de 1997.
Tá.
Primeiro recolhimento do Natiprev se deu em setembro de 1997.
E esse período de limbo que nós citamos agora, aí, como é que foi isso?
Essas contribuições, aí o INSS entrou no circuito quando criou, porque esses RPPS, eles são filhotes do regime geral de previdência. Uhum. Então, o Ministério da Previdência olha para esses filhotes dele, como é que está funcionando. Então, o INSS interferiu e falou, bom, se você não criou o fundo de 93 a 97, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro de 93 a 97 é meu. Uhum. E exigiu que o município pagasse a ele o 93 a 97, repassasse para ele. E isso foi parcelado e está sendo pago até hoje.
Puxa!
Isso está sendo pago até hoje ao INSS. E isso tem a ver com o desenrolar da nossa entrevista aqui. Esse é um dinheiro que tem que voltar para o Natiprev. Esse é um dinheiro que tem que voltar para o Natiprev.
Tá.
Isso se chama Comprev, compensação previdenciária. Não foi falado ontem, eu ouvi atentamente a entrevista, não foi falado essa palavra Comprev. Os prefeitos não se ligam muito nessa questão. Eu já alertei o Taninho em relação a isso. Eu tenho aqui, Vantes, uma informação de março de 2024.
Sim.
Em que a gente questionou quantos processos de aposentadoria tinha no Natiprev devidamente homologado, porque um processo de aposentadoria ele só é válido quando ele é homologado pelo Tribunal de Contas do Estado.
Uhum.
Então, em março de 2024, já falando dessa questão do dinheiro que tem que ser do Natprev e foi para o INSS e que tem que voltar para cá. É dinheiro que tem que voltar para cá.
Certo.
Se vai entrar dinheiro no caixa do Natprev, é importante nós temos que tratar desse assunto com todo carinho do mundo.
Tá, vamos chegar lá, Elise. Vamos seguir essa ordem cronológica.
Beleza.
Só pra gente... Parece que você está me dizendo que a própria criação do Instituto foi conturbada.
Muito, muito.
Eu repito, o mesmo questionamento que eu fiz ao prefeito ontem, você acha que foi uma decisão acertada? Claro que não foi apenas na atividade. Nós tivemos criação dos institutos. Tivemos em Varriçai, tivemos em Itaperuna, tivemos em Porciúncula, acho que Santo Antônio de Pado. Itaperuna parece que é meio misto a situação, né?
Você
acha que foi... Foi uma decisão acertada à época? Foi bom isso? Ou se tivesse continuado... Claro, não estamos falando sobre aquilo que já aconteceu, não tem nada para ser feito mais. Você acha que a época ter permanecido no INSS teria sido melhor? A sua visão enquanto profissional da área que você conhece.
Não foi uma decisão acertada. Não foi. Né? Não foi porque... aquilo que a gente está dizendo, esses institutos
pequenos... Mas por que foram criados?
Foi criado...
Com que alegação?
Foi criado para economizar recursos para a administração pública. Porque tinha que pagar o INSS e o INSS, quando você não pagava, você não tinha certidão negativa de débito.
Perfeito.
Então criou-se
um fundo municipal. Como é a iniciativa privada?
Criou-se um fundo municipal e na época não tinha a CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária que o município precisa ter hoje para receber recursos. Naquela época não tinha. Então você criava um instituto próprio de previdência, não repassava o dinheiro e ficava por isso mesmo.
Era uma forma de burlar essa falta de repasse com regularidade, mais ou menos assim?
E muitos municípios pegaram esse recurso, o prefeito queria fazer obra com esse dinheiro. Em Pádua foram feitas casas populares, aqui o então prefeito da época, Murilo Alves Ribeiro, tentou fazer as casas do nosso bairro do Beacanga com esse recurso. Acabou não conseguindo, depois fez isso deu salvou. Pádua já quebrou praticamente. Na atividade ainda tem 30 milhões, porque não foi usado o dinheiro da forma como se queria usar na época. E foi se fazendo uma reserva, apesar de pós-criação teve recursos não repassados, que estão parcelados, estão sendo pagos. O próprio município criou o Natprev em 97, em 98 já tomou dinheiro emprestado no Natprev, Aí, em 99, surgiu uma lei que proibiu qualquer forma de uso do dinheiro dos institutos próprios de previdência, que não fosse para fins previdenciários. Mas, antes disso, o município já tinha colocado o dinheiro no final de 97 e pegado emprestado no início de 98. Então, todo isso, essa ingerência do prefeito sobre o Instituto de Previdência, a ideia foi péssima de criação desse regime próprio de previdência.
Perfeito. Existe uma questão também, né? Quando você é o regime previdenciário através do INSS, tem aquele teto, né? Você pega, por exemplo, o servidor público que recebe um pouquinho mais, ele esbarraria naquele teto, né?
Exatamente. Nós temos pouquíssimos servidores acima do teto. Pouquíssimos.
Você acha que isso não é ou não é?
Não chega a ser um problemão, não tem. Os salários são. O nível salarial é baixo.
A grande maioria dos salários são mais baixos, né?
São. Abaixo do teto. O teto é 8.500 e poucos reais, então está todo mundo abaixo desse teto, com exceção de alguns incorporados da prefeitura que incorporou a gratificação.
Que hoje não pode mais, né?
Hoje não pode mais, mas quem incorporou no passado ganha acima do teto, e alguns servidores da Câmara, me parece que dois servidores da Câmara aqui.
Perfeito. Eliezer, dito isso, você categoricamente trouxe essa informação que, no seu ponto de vista, enquanto sindicalista, enquanto servidor, enquanto pessoa que conhece, estuda, na verdade, a área, a criação dos institutos de previdência foi uma decisão nem um pouquinho acertada, mas aconteceu. E de lá para cá, a coisa vem. Essa história de que o Natprev está em situação seríssima, surgiu de agora ou já vem a coisa vem definhando já com o tempo?
Vem se arrastando no tempo. Vem se arrastando no tempo na medida que você tem... Um estudo atuarial, e nós vamos falar um pouco desse estudo atuarial depois, que esse estudo atuarial vai ser melhorado. O próprio prefeito disse aqui ontem que está na mesa dele, está na agenda.
Eles estão encomendando, né?
E eu vinha cobrando isso, venho cobrando isso de todos os presidentes do Natprev, que esses estudos atuariais precisam ser melhorados, porque ele faz uma projeção. no certo. tempo, né? Foi falado aqui ontem também. Ele faz uma projeção. Se essa projeção não estiver bem feita, ele pode mostrar um superávit falso ou um déficit falso também. Então, eu não confio nesse déficit atuarial. Eu não confio. Acho que os estudos são mal feitos. A gente tem um problema aqui, Wanderson, de dados. As prefeituras... Aqui não. A gente tem um problema nas prefeituras de ausência de dados consolidados, dados bem alinhados, que você consiga fazer estudos que realmente aponte para uma projeção próxima da realidade. Tá. Né? Então, a gente vai fazer isso agora. É aquilo que você falou. Que a gente estava conversando em off aqui. A bexiga vai enchendo de ar, um vai jogando para a mão do outro. Quando a bexiga se aproxima muito de estourar, que é esse caso agora vai ter... As pessoas vão se debruçar melhor em cima disso, vão ter melhores estudos. E esse estudo atuarial, ele vai trazer para a gente uma projeção mais real da realidade do NatPrev. Só para tentar clarear melhor
Vamos
o discurso,
lá.
Além da questão do déficit atuarial, a gente tem que olhar para a questão do déficit, ou déficit ou superávit financeiro. Porque é aquele que você... Eu estou gastando mais do que eu arrecado? Isso é muito mais real. Se eu estiver gastando mais do que eu arrecado, eu vou quebrar, porque eu vou Sim. pegar do fundo para cobrir.
Está saindo mais
Exatamente.
Do que está entrando.
Exatamente. Esse é muito mais real.
É continha de padaria.
Aí eu trouxe a continha de padaria aqui.
Por favor, Elisir.
Peguei de 2020 para cá, não consta no portal da transparência 2020, não consta 2021. Em 2022, dados do portal da transparência, aqueles dados que estão lá e são super oficiais, não tem nada inventado aqui. 2022, o NatPrev teve um déficit de R$1.385.000 e mais alguns quebrados
ao
aqui.
Ao longo de 2022.
Ao longo de 2022. Em 2023, o NatPrev teve um superávit de R$605.000. Ele gastou menos do que arrecadou em 2022. Em 2023, perdão. Em 2024, ele teve um superávit de R$2.416.000. Em 2024. 2025, um déficit de R$1.721.000. 2025, ano passado. Mas esse déficit de 2025, ele tem uma particularidade. O governo interino não pagou aportes do governo anterior, que era do Severino. Por causa da virada de governo, ele não pagou os aportes. E esses aportes. E pode não pagar e parcelar.
Tá
dentro da lei. Não cometeu crime nenhum, não pagou e parcelou. Mas como ele não pagou os aportes, deixou de entrar aqui provavelmente mais de R$1.000.000. Está entrando agora parcelado, quer dizer, ele entra em 50 mil, 60 mil.
Mas você quer dizer o seguinte, se tivesse feito os aportes, talvez não tivesse dado esse número total, né?
Não teria esse déficit aqui. Talvez tivesse tido superávit também em 2025.
Então,
números menos alarmantes, porque o NatPrev ele tá arrecadando igual gasta até esse momento aqui. Ele está arrecadando, ele não está tendo... déficit. Então, os tais 30 milhões que tem no fundo estão até aqui preservados. Né? Tem 30 milhões no fundo e mais 15 milhões parcelados e tal para entrar. Né? Para entrar, vai entrando, acho que vai terminar em 2032. Então, olhando para esses números aqui, para além da questão do déficit atuarial, esses números tranquilizam um pouco. O desespero do prefeito. É porque esses números estão assim por causa do aporte alto que o município está fazendo. E que vai crescendo no tempo. O aporte vai crescendo, quer dizer, o NatPrev vai sugando recursos municipais, né? E o prefeito, Entendi. Obviamente, quer fazer obra, quer fazer festa, quer fazer as outras coisas. Aquilo que você diz, esse dinheiro que o prefeito manda para o NatPrev para cobrir déficit, não são coisas que aparecem, né? É um dinheiro que ele gasta com o Instituto de Previdência. Mas é aquela história. O Instituto está aí, precisa ser mantido e a única alternativa que tem, por enquanto a gente não focar no Comprev, que nós vamos falar daqui a pouco, não focar mais no Comprev, o que tem de fazer entrar recurso para cobrir déficit é o aporte financeiro que o município tem que fazer.
E pelo que você está me dizendo, aquilo que foi criado lá atrás, na década de 90, como uma possibilidade do município economizar, se mostrou completamente contrário.
E se inverteu completamente a lógica.
Hoje, pelos números que você demonstra aqui, inclusive o prefeito ontem falou a mesma coisa, o NatPrev, a questão previdenciária, está se tornando... cada dia mais caro para o município, né? Cada dia tem consumido mais recursos públicos manter o Instituto.
Exatamente. No ano passado, o aporte que era de 54% passa para 70%.
Nossa, subiu demais.
Tem que fazer da contribuição nossa, ele tem que fazer um aporte de mais 70% e colocar dinheiro lá. E tem que fazer o aporte, porque o estudo atuarial que se tem, está apontando para esse aporte. Varrisai fez isso. Varrisai fez um outro estudo e diminuiu consideravelmente os aportes. Nós acompanhamos aí há pouco tempo atrás, final do ano passado, aí uma controvérsia entre o Instituto de Previdência e a Prefeitura, com um novo estudo atuarial. E aqui, para a gente fazer esses estudos, tem que olhar muito para os dados. Estou dizendo, acho que o NATPREV, por exemplo, um dado que eu tenho certeza que varia esse estudo. A entrada, a data que nós vamos aposentar, e aí traz para a mesa agora a reforma da Previdência, que a Câmara ia aprovar com a contribuição dos nativos, a gente conseguiu tirar lá com o prefeito, a proposta veio sem a contribuição dos nativos, ainda assim a Câmara não aprovou, mas ela vai aprovar. Ela vai aumentar o tempo de todo mundo se aposentar. Vai aumentar, nós vamos ter que trabalhar mais para aposentar, ou seja, nós vamos contribuir mais para poder aposentar.
Como é hoje o INSS, né?
Como é, isso é obrigação imposta aos municípios pela emenda constitucional 103 de 2019.
Ah, os municípios, por força de lei, são obrigados a
São obrigados a se adequar. Eles deixam de receber, eles sofrem sanções, deixam de receber verba se não se adequarem. Então, isso foi atrasado desde 2019 até aqui. Foi no governo do Severiano, ele não quis fazer reforma da Previdência e agora tem que um determinado momento tem que fazer. Nós sofremos até algumas críticas, assim, vocês são a favor da reforma da Previdência, o município é obrigado a se adequar, então não adianta muito a gente ser contra, a não ser que o Congresso Nacional mexesse de novo na reforma da Previdência, certo, abrandando as regras. Não vão fazer isso. Eles já falam em outra reforma da Previdência para além da 103 de 2019, né? E o município nem se adequou a 103 ainda. Mas precisa se adequar, isso muda. Aí o estudo atuarial não está levando em consideração essas mudanças. O estudo atuarial que nós temos, ele não leva em consideração o tempo de serviço real que as pessoas têm. Parece, eles fazem uma consideração lá assim, vamos considerar que todo mundo entrou para o regime de previdência social aos 18 anos. Não entrou, tem gente que entrou, tem gente que começou a pagar a previdência com 30, 35, 28. Então as pessoas vão aposentar muito mais tarde do que esse estudo pensa que as pessoas vão se aposentar. E isso são dados. Só que são dados que precisam ser sistematizados para que o estudo atuarial consiga fazer a projeção mais aproximada. E a gente não consegue sistematizar esses dados. Eu questionei isso aos outros presidentes. Quando eu passei por lá, eu fui presidente do NATPREV, mas eu fui presidente do NATPREV isso.
Por pouco tempo.
Muito pouco tempo. Né? Eu não consegui me entender com o governo na época. O governo foi curto, já foi um governo, um mandato ali encolhido, e eu não fiquei o mandato todo, então passei muito rápido por lá. Mas a minha briga sempre foi, tem que organizar esses dados para que o estudo atuarial demonstre, de fato, a realidade muito próxima. É uma projeção, não dá para ser 100%, mas ela não pode ser muito distorcida da realidade. E, para mim, o nosso estudo atuarial está distorcido da realidade. Aí tem a promessa do prefeito, que vai sentar todo mundo na mesa e acompanhar esse estudo muito de perto, e vai sair um estudo muito mais real aqui na frente. Então, a gente espera que isso aconteça.
Perfeito. O Erezir, então, quer dizer o seguinte... Isso é fato, você acabou colocando. O Instituto de Previdência, a cada ano que passa, fica mais caro para o município.
Sim, com os estudos que estão sendo feitos, da forma que estão sendo feitos, cada ano fica muito mais caro.
A parte patronal, né, a parte que a prefeitura tem de repassar, tem sido aumentado gradativamente.
Ano a ano.
Vai chegar o tempo, e aí você me corrija se eu estiver errado, se continuar nessa mesma toada... Vai chegar um tempo que vai começar a inviabilizar as contas públicas, não?
Sim. A gente tem esses outros números para tentar tranquilizar isso. Por exemplo, o prefeito falou aqui ontem também que tinha 800 pessoas que contribuía e tinha pouquíssimas pessoas que recebiam. A coisa foi se invertendo, que vocês foram aposentando, então você passa de uma posição de contribuinte para receber, né? E a prefeitura não repôs esse quadro de pessoal. Aí tem um concurso público que é criticado pelo Taninho, pela gestão atual, mas foi um concurso público que tinha que ser feito, porque quando o que era 800 servidores ativos no passado virou 570. Uhum. 570 servidores, 566, 67 servidores hoje. E nós temos 160 vagas previstas no edital de 2024.
Chamaram 80, né?
É, chamou 80. Dos que chamaram, vários, alguns não ficaram. Então não tem 80 ocupantes. Não tem 80.
80 foram convocados, mas não quer dizer que 80 tomaram posse, né?
Exatamente. 80 não tomaram posse, alguns que tomaram posse ainda tomaram posse, eram pessoas de fora, viu que
não
era inviável,
não
valia a pena, pediram demissão. Então a prefeitura ainda tem hoje, ela tem 161 vagas hoje para ser ocupada. Para você ter uma ideia, se ela convoca essas 161 pessoas...
Não, mas quantos tomaram posse, então?
É, eu não tenho essa conta, eu não consegui fazer essa conta exata.
Disseram que o governo do interino do Fabrício Mosquinha, do então prefeito interino Fabrício Mosquinha, acho que convocou 20 pessoas, não é isso? Aproximadamente.
Aproximadamente.
O Tanin falou isso ontem aqui, não sei se os números são exatamente esses. E o Tanin disse que convocou mais 60, aproximadamente, então 80.
Eu acho que 60 é o total de convocados.
Ah, tá.
Depois eu vou.
Mas tudo bem.
Nós temos um quadro de vagas divulgado, que aquele quadro ele reflete a real realidade do quadro de vagas de acordo com a lei, de acordo com o edital. O número de convocados, a gente tem que contar nos editais de convocação, Entendi. Eu não fiz essa contagem ainda. Mas o fato concreto é que pelo quadro oficial... de vagas, porque o quadro de vagas ele é controverso também, porque as pessoas não entendem como é que é essa questão da vaga. A vaga, o prefeito pensa na quantidade de pessoas que ele precisa, o secretário, saúde, educação,
faz o
levantamento, eu preciso de X pessoas, propõe isso para a Câmara, então a Câmara Municipal aprova que na atividade tem que ter 50 guardas, esse é o número de cargos de guarda. Assim, guarda, motorista, engenheiro, professor, médico, etc. Então você tem esse quadro de vagas aprovado pela Câmara. Aí você coloca um edital de convocação para chamar essas pessoas. Então isso é tudo bem oficial, não é de orelhada assim, você coloca a quantidade de gente que quiser. E aí vem a nossa briga com relação aos comissionados. Porque quando aprova o comissionado, o prefeito chama quem ele quer, a quantidade é exagerada e nomeia a pessoa num cargo para fazer outra coisa, diferente do concurso público, que a pessoa passa num concurso para fazer aquela função.
Certo.
Então isso tem a ver com a organização do quadro de pessoal.
É, em tese, né?
Em tese, né? Porque tem os desvios de função, tem os desvios de função também, né? Mas aí a pessoa fica desviada e aí o Ministério Público, Tribunal de Contas... Tem uma vigilância sobre isso. E tem a nossa cobrança. Vamos organizar o quadro de pessoal, porque se o quadro de pessoal estiver muito bagunçado, a prefeitura não funciona. Né? Então, há essa exigência do sindicato, tem as ações judiciais nesse sentido, que depois a gente fala delas em outro momento.
Elisir, mas só para a gente concluir essa linha de raciocínio, para a gente passar para outro tema que você...
Eu só queria concluir, pois não. Dizendo o seguinte. Se hoje, se ele convoca esses concursados, a contribuição do concursado, a contribuição patronal, mais o aporte, daria uma injeção de dinheiro mensal no Natiprev de 139 mil aproximadamente. Né? Pra você ter ideia, a contribuição dos inativos é 165 mil. A contribuição dos inativos. Então,
se fosse descontar os...
Se fosse descontar os 14%.
Ah, se vocês fizeram esse
levantamento. Fizemos essa conta.
Então, se hipoteticamente, que foi retirado
sim,
o projeto.
Sim, por hora.
Né? Por hora.
A gente vai continuar então, a discussão.
Caso tivesse ou caso fosse aprovado, essa contribuição dos inativos geraria uma receita extra para o Natiprev de
165 mil aproximadamente.
Perfeito.
E a convocação dos concursados, 139. Quase uma coisa pela outra. Né? Uhum. Então, esse quadro de pessoal ele tem que ser mantido, porque vai diminuir até quando? Quantos servidores ativos concursados a prefeitura tem que ter? Né? Porque eram 800, agora está em 560 e menos de 570, vai cair até quando? Então, né? Então essa conta de servidores ativos interfere diretamente na conta de contribuição do Natiprev.
Elisir, quantos hoje contribuem e quantos recebem? Você tem esse número? Aproximadamente, claro.
São 586 segurados, são 498 aposentados e 88 pensionistas.
Tá, dá 500
e... 586 alguma... segurados.
Uhum. 500... E quantos estão contribuindo?
570.
Está praticamente...
Tem menos contribuintes do que... É praticamente igual.
Exatamente.
Mas vai continuar mudando, porque cada um que aposenta, sai um da contribuição e entra um... segurado, ele muda de lado, né?
O ideal era que tivéssemos mais contribuintes do que beneficiários, não é isso?
É isso, isso é essa diminuição de contribuintes e o aumento de pessoas seguradas que estão recebendo, isso é que causa um desequilíbrio atuarial muito grande.
Uhum.
Isso tem a ver com desequilíbrio atuarial, que causa o déficit atuarial, que faz com que o município faça um aporte financeiro cada vez mais alto.
Perfeito. Vamos lá, Elisir. No seu ponto de vista, enquanto sindicalista, já há muitos anos, ou seja, conhece como poucos, né, a situação, né, da categoria, qual seria a saída para toda essa problemática? Repito, você mesmo disse que é um problema que está afligindo, assolando, não apenas a Caixa de Previdência do município de Natividade, mas praticamente em todos os municípios. É um problema crônico, né? São bombas relógios próximas do momento da detonação. No seu ponto de vista, eu sei que você falou agora há pouco que talvez uma das saídas fosse a questão de aumentar o número de contribuintes, mas como é que a gente equacionaria toda essa problemática, Elisir?
Pois é. Tem essa questão, que é a reposição de servidores ativos através de convocação de concursados para contribuir com
o NAT. Por outro lado, você tem a questão também do teto que você pode usar com folha de pagamento também.
Sim, tem essa questão. Mas quando você não convoca o concursado e nomeia o cargo comissionado que contribui para o INSS,
uhum,
isso também interfere no gasto pessoal. É pessoal do mesmo jeito. Só que a contribuição do concursado vai para o NATPREV, a contribuição do comissionado vai para o INSS. Né? Então, é preciso pensar bem. O gasto de pessoal, o prefeito discorreu aqui ontem, a gente tem relatórios que apontam aí para gasto em torno de 44%, 45%, ele falou números mais altos. Mas aí ele certamente coloca questões, eles têm mania de colocar questões, o terceirizado que exerce serviço público também, uhum, eu vou colocar nessa conta aqui, mas o relatório não coloca. Né? Então, controverso esse número, a gente vai divulgando sobre ele aí depois, vai dialogando com o prefeito, a gente ajustar bem esses números, porque a população precisa ter uma informação bem precisa. Né?
Uhum.
Os portais da transparência vão funcionar para as pessoas checarem aquilo que as autoridades estão falando, enfim, etc. Agora, a outra alternativa, Vandes, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Comprev agora.
Vamos lá.
O Comprev
Só para a gente encerrar aqui então, Elise. Uh-huh. Você acha que no primeiro momento, tirando uh-huh, com o Comprev de lado,
sim,
que parece que é um dinheiro que pode entrar. O seu ponto de vista, o que pode dar uma estancada nessa situação?
Ampliar o número de contribuintes.
Ampliar certo.
O número de contribuintes.
Através de convocação
do concursado.
De concurso público.
Isso.
Além disso, você vê nessa reforma da Previdência, quais são os outros fatores que você acha que são contribuintes? O projeto já está lá, tirou a questão dos 14%. Beleza. O que você acha que isso, que nessa reforma, que pode também dar uma acertada, ou pelo menos amenizar essa problemática?
Para você ter ideia, ela amplia o nosso tempo de amplia o tempo de aposentadoria das pessoas em mulher em 7 anos,
uhum,
e homem em 5 anos. O homem passa da idade de 60 para 65.
Como é a iniciativa uhum, privada.
A mulher passa de 55 para 62.
Até então isso não
Não, é 55 anos de idade. A mulher com 55 anos de idade hoje e 30 de contribuição, ela aposenta no outro dia. Completou esses dois requisitos, ela aposenta no outro dia.
Eu não conheço o projeto, por isso que você emencasse, né, os principais
itens
desse
pontos,
projeto.
A regra de pontos, se uma mulher, por exemplo, se ela tiver 31 anos de contribuição, ela aposenta com 54 de idade. Se ela tiver 32, a regra de hoje, tá? Se ela tiver 32, ela aposenta com 53. Quanto mais tempo, vai diminuindo a idade. Isso muda tudo. Essa regra de ponto está mantida por decisões judiciais, então fica mantida nessa reforma, mas aumenta um ponto para cada ano. Então a mulher não aposenta mais com 85 pontos. Ela ia aposentar esse ano com 86, ano que vem com 87, no outro ano com 88, até acabar a regra de ponto escalonada no tempo. Então a reforma da Previdência muda muita coisa, fazendo com que a gente aposente mais tarde. Então nós vamos contribuir mais tempo colocando mais dinheiro no caixa do Natipreta.
Isso valeria já, uma vez aprovada, ou há um escalonamento? Quem está mais antigo, essa regra não vale? Tem um pedágio nessa história
do
toda
jeito,
aí?
Do jeito que está, eu não consegui olhar se tem essa regra do pedágio ainda, mas muda bastante a regra da aposentadoria. Tá. E aí a gente vai voltar nesse assunto, com a questão do novo estudo atuarial, que ele vai ter que levar em consideração essas novas regras da Previdência. E não levou. Ele tem um estudo de 2025.
Perfeito.
Eu cobrei do Tuca que, para a gente discutir isso, tinha que ter um estudo de 2026, ao mesmo tempo que ele falou para mim que não dava para fazer muito rápido, no dia seguinte apareceu no meu WhatsApp. Mas é praticamente uma cópia do de 2025, que não traz a nova realidade da reforma da Previdência.
Uhum.
O estudo que o prefeito se comprometeu em fazer, que foi quando a gente discutiu, e ele disse para mim que ia fazer esse estudo, e a gente convenceu ele a retirar a proposta, e olha, mas você já está taxando para depois estudar, tem que estudar para depois taxar, se for o caso. Né? E a gente conseguiu retirar a proposta de cobrança dos inativos, até chegar esse estudo.
Tipo então, assim, vamos ver como é que está.
Esse estudo vai chegar. A gente vai se aprofundar nesse estudo com essa nova reforma proposta. Porque ela deve ser aprovada, a Câmara vai voltar nessa pauta, vai acabar aprovando o estudo. Porque o atuário fala assim, mas eu tenho que fazer o estudo em cima de uma norma. Uhum. Eu não posso fazer... Mas você pode fazer uma projeção de acordo com a nova norma. Então a gente vai cobrar isso do atuário também, da empresa que vai fazer esse estudo.
Ou seja, vocês vão aguardar esse estudo mais, digamos, mais aprofundado.
Vamos aguardar, acompanhar voltar de perto, ajudar nele, porque a gente tem que ajudar nele, porque os dados do Natiprev não são bem colocados para esse estudo. É tipo assim, quanto tempo de contribuição de INSS eu tenho de fato? Eu vou me aposentar, o Elesi vai se aposentar quanto? A Dona Maria, o Seu Zé vai se aposentar quanto? Os estudos não levam em consideração isso, porque esses dados são mal colocados para o atuário. Tem que ser bem colocado. Não, vamos ter que fazer isso tudo agora em tempo recorde para poder esse estudo novo refletir bem, muito bem mesmo, essa realidade.
Até lá está suspenso então a questão do projeto ou ele vai...
Na contribuição do inativo,
não, sim. Foi retirado.
Isso foi retirado.
Mas
a gente vai lutar para que não volte nunca. Uhum. Para que não haja essa contribuição do inativo. Não é justo, de forma alguma, que você pague previdência. Acho que é a regra do jogo, Vander. Tá, vamos supor, se você estabelece contribuição do inativo para o cara que foi entrar no regime de previdência agora, aí o cara vai entrar sabendo que é assim. É a questão
do
direito.
O prefeito falou um negócio de segregação, não sei das contas. O que é aquilo, hein?
Só para concluir a questão da contribuição de por que o posicionamento contrário a essa contribuição, porque a regra do jogo para o inativo que está aqui agora é que ele ia contribuir a mulher 30 anos, né, a professora 25 anos, o homem 35 anos, o certo. Professor 30 anos e iria se aposentar. A regra do jogo era essa. Então, isso é um direito adquirido. Não dá para mudar essa regra agora. Então muda para quem vai entrar no sistema de previdência agora. Aí quem entrar agora sabe que é assim daqui para frente, entendeu?
Ou seja, você defende, até se houver a possibilidade de taxar os inativos, que a regra passe a valer a partir dos novos concursados.
Exatamente. Quem for ingressar agora no sistema de previdência.
Ou seja, vai entrar sabendo.
Vai entrar sabendo. Isso tem relação com o direito adquirido. Não mudar a regra do jogo depois que o jogo já está em andamento, né?
Então, Elesi, vamos lá para aquele outro assunto que você falou que é importantíssimo.
Vamos.
Explica para gente.
Essa questão do Comprev funciona assim. Vou me tomar como exemplo. Eu trabalhei de 1987 até 91 na iniciativa privada, contribuindo para o INSS.
Perfeito.
Depois eu entrei na prefeitura em 92 e contribuí para o INSS até 97 naquela controvérsia da criação da previdência, do regime próprio de previdência, do Natiprev lá atrás. Esse período de contribuição meu, de 87 a 91 e 92 a 97, esse dinheiro está no INSS. Esse dinheiro está lá. Então eu tenho que atualizar esses valores todos. Quanto foi a minha contribuição em 87? Uhum. Quanto foi em 91, 92, 94? 90... Tem que atualizar esse valor todo e esse valor tem que ser repassado para o Natiprev. Sim. Porque é uma pessoa que contribuiu para o INSS... 15 anos, pega uma mulher que contribuiu para o INSS 15 anos e contribuiu para o Natiprev 15 anos e se aposentou, ela se aposentou no NATPREV com 15 anos de contribuição para o NATPREV.
Sim.
A outra contribuição dela está lá no INSS.
Mas que ao final quem vai pagar é o NATPREV.
É o NATPREV. Então existe essa compensação previdenciária que tem que ser feita.
Entendi.
E esse processo, mano, esses processos são muito agarrados. Aí...
E tem que ser caso a caso, né?
Deixa eu te dar uns dados que foi informado para a gente em março de 24.
Sim.
A gente requereu isso e foi informado. Olha bem, em 2024, entrou para o NATPREV 1.578.000 de Comprev. Que estava agarrado a alguns processos, agarrou naquele ano, esse dinheiro entrou. Isso foi referente a 37 processos de compensação previdenciária.
Uhum.
A gente tinha naquela época 471 processos homologados.
Nossa!
Se 37 processos entrou 1.578.000, quanto é
não foi nem
a
10%.
Entrada referente a 471 processos?
Não deu nem 10%.
Não. Então, é muita grana que está aqui no Comprev. Presa, represada lá.
Você acha que poderia ser...
Ajuda muito na questão do aporte.
Salva o município. Ia dar uma estabilizada no caixa.
Dá uma oxigenada no dinheiro.
Entendi.
Muda o estudo atuarial. Diminui o aporte financeiro. Uhum. O que nós estamos vendo aqui, Vant, a gente às vezes fala de capitalismo, né? E as pessoas pensam que é uma meio que paranoia.
Uhum.
Isso aqui é suco de capitalismo, né? Existe dinheiro do inativo lá no INSS, difícil de pegar porque os processos são complicados. Aí eu vou no bolso do inativo para ele pagar de novo. Eu vou no bolso que está mais fácil de eu pegar.
É, porque o INSS até fazer corpo mole, né?
Faz corpo mole. Deixa eu te dar um exemplo. Nós fazemos no sindicato pedido de CTC. O que é CTC?
Sim.
Para a pessoa se aposentar, elas têm que ter uma certidão de tempo de contribuição de lá para juntar o tempo todo. Eu tenho 35 anos? Tenho. Ah, eu tenho... 6 lá no INSS e tenho 29 aqui, deu 35. Mas eu tenho que provar que eu tenho 6 no INSS.
Isso não é automático.
Não é automático. O que prova é a CTC. A gente pena, quase morre para conseguir uma certidão do INSS. Você conseguiu um documento que prova o tempo que você tem lá. Esse tempo está na carteira de trabalho, ele está no carnê de contribuição, ele está no CNIS, ele está todo no sistema. Não tem, é muito difícil de fraudar isso. Só esses... bandidos profissionais e coisas.
Uhum.
E o INSS demora uma eternidade para dar uma certidão. Agora, se tem uma demora imensa em dar uma certidão, imagina um processo de compensação previdenciária onde envolve dinheiro, que ele tem que repassar dinheiro. Então, há uma dificuldade imensa em conseguir se concluir um processo de Comprev. Como é difícil fazer o Comprev, vamos pegar no que está mais fácil, vamos pegar no bolso do inativo de novo, porque ele já pagou lá o INSS, agora ele paga outra vez o NATPREV. Então está completamente errado, equivocado, essa questão de cobrar do inativo. Antes, acho que tem que ter, o município tem que ir no INSS resolver isso.
Ou seja, em outras palavras, você acha, né, que a taxação do inativo seria o último caso?
O último caso, e acho que a taxa...
Depois de esgotada,
não tem
nada para fazer.
Não tem outro jeito de forma alguma. Aí sim você pensaria nessa questão do inativo.
Mas você acha que existem outras saídas, etapas a serem vencidas,
existe,
antes de chegar nesse ponto?
Eu tenho certeza que existe. Aqui tem muito dinheiro aqui, e a gente vai atrás desse dinheiro também, nessa lógica de discutir o assunto, de resolver o problema, de buscar todas as alternativas possíveis. O Comprev é uma alternativa que tem dinheiro e é difícil de pegar, não é fácil não. Mas é preciso viabilizar essa entrada de recurso no NATPREV e de forma rápida, porque é um dinheiro que é do NATPREV, ele tem que vir para o NATPREV.
E é injusto, Elias.
Muito,
imagine só,
muito.
Imagine, vou tirar aqui um exemplo. Digamos que eu estou com 49 anos, é que eu passe num concurso público. Ora, tudo que eu fiquei para trás, no INSS, perfeito? E quando eu atingir a minha idade lá, quem vai pagar a minha aposentadoria vai ser o Instituto de Previdência. Esse que eu paguei lá para trás, como é que fica essa história toda?
Exatamente. Então, acho que os municípios estão dando mole para o regime geral de Previdência INSS,
de não
chegar e falar assim, é preciso facilitar os processos de Comprev para que haja um fluxo melhor desse dinheiro vindo. Esse dinheiro precisa, porque se o Instituto quebra, o município está penalizado pelo aporte e o dinheiro está no regime geral de previdência. E se a gente olhar para esses valores, para o município, para o NATPREV é muito, e para o INSS é pouco, e é um dinheiro que tem que vir. O que não está deixando esse dinheiro vir é a famosa burocracia.
Uhum. Mas você acha que tem
que acelerar, tem que descobrir a forma de acelerar os processos de Comprev.
Você acha que isso daria o quê em Minas Gerais? Só multiplicar aí, né?
Eu não consigo ter ideia, porque tem alguns detalhes. Um detalhe aqui do Comprev, por exemplo...
Você acha que dobraria esse caixa da Previdência do município? Se digamos que venha tudo isso, a gente sabe que não é fácil, né?
Olha, eu acredito que são valores próximos disso.
Tipo assim, uns 30 milhões?
Isso. Eu acredito, assim, um cálculo muito a grosso modo que eu falei. Uhum. Tem que pegar todas as contribuições mês a mês, atualizar monetariamente, colocar juro. Então é uma conta que precisa ser feita processo por processo. Mas, a grosso modo, é muita grana próximo desse valor que o NATPREV tem e que tem no INSS esses valores.
O Oriazino, o prefeito, falou ontem de uma possibilidade de, tipo, separar o pessoal antigo de um pessoal que está entrando novo agora. Essa é uma possibilidade também?
Eu acho que é a famosa segregação de massas. Eu acho que ela resolve... A segregação de massas só ajuda na solução do problema a longo prazo.
Certo.
A gente está precisando de soluções
para agora,
para ontem, né? Então, a segregação de massas ela tem que ser estudada. Esse novo estudo pode ponderar isso, mas quais são os prós e os contras dessa segregação de massas? Uhum. Um contra é isso, é que ela resolve o problema lá na frente, não agora.
Perfeito. Elise, quais os próximos passos de agora em diante?
É debruçar sobre o novo estudo atuarial que traga uma realidade de fato em relação ao NATPREV e onde está, como buscar esse dinheiro, seja do Comprev, como convocar esses concursados para colocar para contribuir no NATPREV. Então, os próximos passos objetivos são esses.
Tá, perfeito. A questão do desconto, pelo menos no primeiro momento, do aposentado, do pensionista, está suspenso, né? Isso o pessoal pode ficar mais
ou menos tranquilo, pode,
foi um acordo já feito, né?
Sim, sim. Enquanto esses números que a gente está falando aqui, para clarear o que está sendo feito para a população, enquanto esses números não estiverem muito bem encarreirados, e eu acho que a conclusão final vai ser essa de não cobrar dos inativos. Vamos buscar dinheiro, vamos tipo buscar assim, outras formas de financiamento.
Como você disse, deixar como última instância.
Exatamente, exatamente.
Depois de vencer todas as possibilidades, não tem jeito. É a última.
Última mesmo, porque é aquilo que a gente falou. É muito injusto. Alguém chegou para mim ontem...
Não deu causa para isso, Eliezer?
Alguém chegou para mim ontem e falou que se fosse instituída a contribuição, se fosse aprovada na Câmara na segunda-feira, ele ia receber R$1.000 a menos, R$900 a menos agora em fevereiro, R$900. Então, porque a aposentadoria dele é mais alta, 14% é dar esse valor, né? Então, é muito injusto. Então, tem servidor que chegou para mim e falou, Elisi, mas eu vou perder R$300, eu vou perder R$400 no meu salário, a renda da pessoa vai diminuir. Nossa. Iria diminuir agora em fevereiro, se a gente não tivesse conseguido esse nível de negociação, tivesse suspendido e então iria ter um impacto muito grande no bolso das pessoas.
Perfeito. Então, para a gente poder fechar, o nosso tempo está encerrando. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita.
Tem que ser feita e há o que fazer. A gente só precisa trabalhar.
Simplesmente fazer. Deixar do jeito que está, não vai.
Não vai. Não
vai. Vai chegar um momento
já
que vai.
Já tem a reforma escrita para ser aprovada, já é alguma coisa. Tá. A reforma também vai resolvendo a médio e longo prazo. A gente precisa de a solução no curto prazo. Ainda tem esses 30 milhões para gastar. E a gente mostrou aqui que está gastando igual arrecada. Não pode inverter essa conta. E buscar dinheiro no Ministério da Previdência.
E buscar uma solução negociada que não prejudique o aposentado e o pensionista,
sim, claro. Sim. Né? E a solução negociada, Fonte, só uma ponderação rápida sobre isso, porque nós sofremos algumas críticas dos aposentados, porque a gente foi negociar com o prefeito. Então a gente quer dizer o seguinte, a primeira linha de defesa do sindicato é a negociação com o prefeito, com o chefe do executivo, seja ele quem for, está eleito lá. Se essa primeira linha falhar, a gente vai para a Câmara de, olha, isso aqui é uma proposta muito injusta, é uma proposta ilegal, deve ser reprovada, é a segunda linha de defesa. se o vereador falar, não, a gente vai votar a favor. A terceira linha de defesa é você montar a mobilização. A gente não vai para a terceira linha de defesa se a gente nem tentar a primeira.
É, você não pode queimar a etapa.
Exatamente, né? Não pode queimar a etapa. Então, isso tem que ficar claro. Isso está claro para a maioria dos segurados, para a maioria dos sindicalizados. A gente tem 70% de sindicalizados, as pessoas confiam no trabalho, mas a gente tem que estar sempre esclarecendo que a gente vai negociar com o prefeito a solução objetiva ali.
Os canais de negociação estão abertos.
Estão abertos. Estão abertos. Só são encerrados se o prefeito falar que não conversa mais com o sindicato, igual já aconteceu em outras épocas.
Mas não é o que está acontecendo agora.
Não é o que está acontecendo agora. Os canais de negociações estão abertos, as conversas são francas, os números são colocados na mesa, números são números, matemática é matemática, a gente discute em cima da realidade, o governo tem as posições e nós temos a nossa e a gente vai buscando
a posição do sindicato é defender os interesses do
servidor. Exatamente.
Está fazendo parte dele, ora.
Exatamente. A gente não senta na mesa com o prefeito ou representantes dele, técnico de prefeitura, para fazer outra coisa diferente disso.
Perfeito. Eliezi, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que você conseguiu jogar um pouco mais de luz, né, tecnicamente, em cima desse tema tão importante, que impacta não apenas os aposentados e pensionistas, mas a nossa sociedade de uma forma geral, né? Obrigado mesmo pelas informações.
Eu é que agradeço, Vandes, a oportunidade. Acho que a rádio tem uma audiência boa aí, acho que suas perguntas foram bastante pertinentes. Agradeço mesmo a possibilidade de a gente poder estar esclarecendo, dizer para a população que nós estamos aí nessa guerra para poder buscar solução para os problemas que afligem a nossa cidade.
Beleza, vamos torcer, fazer votos que o bom senso impere, né? Que as negociações imperem e que se encontre, na verdade, uma forma equilibrada de solucionar toda essa problemática, Eliezer.
É isso, Vandes. Valeu. Muito obrigado.
Um grande abraço. Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Obrigado, minha gente, e até o nosso próximo encontro. Música.